Queridos alunos, bom dia. Então, para aqueles alunos que quiserem efetivamente aprofundar um pouco mais em contabilidade, ter uma noção maior, eu recomendo que vocês ou adquiram ou entrem numa biblioteca e peguem este livro, então, para que vocês possam efetivamente ter um conhecimento melhor sobre a questão das partidas dobradas e da questão dos próprios índices. Esse livro, que eu vou dizer o nome, que fica mais fácil para vocês não terem que estar copiando, ele é do professor Sérgio Dildícibus e do professor José Carlos Marion. O José Carlos Marion tem um livro mais elementar, que é mais direcionado para contadores. E esse é um curso de contabilidade para não contadores, tá? Peguem de uma edição mais nova, que é a sétima edição, que já está atualizado, é de 2011, pela legislação normal. Ou seja, os balanços, eles têm hoje uma configuração um pouco diferente, e a gente já trabalhou isso na primeira e segunda unidade, que foram coisas que vocês viram para a primeira e segunda prova. Então, tem aqui a análise das demonstrações financeiras, que é o capítulo 10, que vai trazer um apanhado mais aprofundado do capítulo 4 da apostila que vocês utilizam no curso, ok? Então, essa é a primeira orientação que eu queria dar para vocês. E, ao mesmo tempo, agora, eu vou dar uma aula em cima da atividade 2 que vocês fizeram da companhia Canarim, tá? Eu dei para vocês um exercício modelo da companhia Pipoca, onde vocês fizeram pelo método das pelo método dos balanços sucessivos. E agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a companhia Canarinho pelo método das partidas dobradas, que seria as atividades referente ao exercício de dezembro. Então, se vocês estão lembrados, no exercício de novembro, quando a empresa começou efetivamente as suas atividades, vocês fizeram pelo método dos balanços sucessivos. Agora nós vamos trabalhar pelo método das partidas dobradas. Então, para isso, é importante que vocês percebam uma coisa. Quando eu dou um balancete, ou quando vocês pegam uma empresa que já vem funcionando, para que vocês registrem as operações no método das partidas dobradas, lembram que as contas patrimoniais, elas vêm com saldos ao longo da vida das empresas. O que são as contas patrimoniais? São as contas que estão no balanço patrimonial, o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. As contas de resultado, elas nascem e morrem dentro do próprio exercício social. Por isso que é importante que quando eu vou fazer um exercício, vou fazer uma prova, vou fazer um concurso, que eu recebo, por exemplo, um balancete que tem todas as contas lá, eu parto daqueles saldos que estão lá e vou fazer as atividades ou as operações, os lançamentos, que eu chamo de atos contábeis ou fatos contábeis, fatos administrativos, que daí nós temos os permutativos, os modificativos e os mistos. Então, eu vou fazendo os registros em cima disso. Então, voltando aqui para a nossa atividade de aprendizagem ou a nossa atividade, nós temos lá, então, o balanço patrimonial da nossa companhia Canarinho de 30 de novembro de 2006, onde nós tínhamos um saldo inicial na conta caixa de 6.410. O que é que vocês têm que entender nas partidas dobradas? De que lado que está o ativo no balanço? Ok? Então, nós sabemos que está do lado esquerdo. Por isso que essas contas são de natureza devedora. Ou seja, estão do lado esquerdo do balanço. No razonete, também vão ficar do lado esquerdo. Então, vocês têm o slide que vai mostrar para vocês o razonete do ativo, da conta caixa, da conta clientes, da conta material de expediente e de móveis e utensílios. Então, observem lá no Razonete. O que nós temos lá? A conta caixa com saldo de 6.410, com um asterisco do lado para dizer que esse é o saldo inicial, que vem do exercício anterior, que vem do dia 30 de novembro, que é o saldo que eu tenho no 1º de dezembro de 2006. Assim como é o saldo inicial da conta clientes, 4.900, da conta material de expediente, 340, e os móveis e utensílios, que tem R$3.500. E o passivo, no balanço patrimonial, fica do lado direito. Se fica do lado direito, as contas do passivo e do patrimônio líquido, elas ficam do lado direito automaticamente no Razonete. Por isso, elas são tidas como contas credoras. Qual é o grande problema que eu vejo de entendimento da maioria dos alunos, tanto da contabilidade como na administração? Que é entender por que, quando eu tenho uma dívida, eu faço um lançamento do lado direito, ou seja, eu faço um lançamento a crédito. Por quê? Porque a empresa está mostrando que ela está devendo para os seus credores, por isso o saldo credor. No ativo, quando eu tenho saldo na minha conta caixa ou bancos, eu tenho um lançamento do lado do débito. Para ficar claro para vocês, eu então tenho uma dívida para com alguém, o dinheiro está na minha conta para que eu pague essa dívida, para que eu pague as pessoas, para que eu faça os pagamentos. Então, voltando para o passivo, eu devo para os meus empregados R$1.150. Então, eu tenho um crédito, por isso, o saldo do lado direito da conta salários a pagar. E eu devo para os meus acionistas, para os meus sócios, que é a mesma coisa aqui, eu já expliquei isso numa outra videoaula, que então eu devo para ele R$1.500, por isso eu tenho um saldo no lado direito a crédito em dividendos a pagar. E no patrimônio líquido, as contas de capital social, eu tenho R$9.000, que é o valor que os sócios entregaram para a minha empresa Canarinho, lá quando eu constituí a empresa com R$7.000 e tive aumento então de R$2.000, ok? E foi destinado para a reserva legal R$500. Nós já discutimos a questão da reserva legal, eu já gravei aqui uma videoaula para vocês, mostrando que a reserva legal é uma obrigatoriedade da Lei 6.404, lá no seu artigo 193, combinado com o artigo 182, e nós temos já uma transparência que eu fiz para vocês, um slide, melhor dizendo, vamos nos modernizar no nosso palavreado, né, de R$500. E lucros acumulados, então, ficou com um saldo de R$3.000. Agora, isso que vocês estão vendo aí são as contas patrimoniais, aquelas que vão tendo saldo ao longo da vida dela. E percebam que em vermelho eu coloquei as contas dentro da técnica de balanços sucessivos, ainda Receita de Serviços Prestados, que é uma conta que nasce dentro do exercício social e morre. E esse mês de dezembro, como eu já expliquei em aulas anteriores, é para que vocês saibam que são contas de natureza, que eu diria assim, de resultado, ou seja, nascem e morrem dentro do próprio exercício social. E esse exercício social, para efeito didático aqui, tem apenas um mês. Mas o exercício social, pela Lei 6.404, ele tem geralmente a duração de um ano. Aí eu peço que vocês deem uma olhada lá na Lei 6.404, para aqueles que ainda não conseguiram captar isso direito, no artigo 175, que fala de exercício social. Tá? As despesas com material expediente também significam contas de resultado que nascem e morrem dentro do exercício social, ou seja, são aqueles ativos que estão aqui no meu razonete de material de expediente que quando eu prestar o serviço, eu vou utilizar e vou consumir esse material de expediente, tá certo? Assim como despesa com reprografia ou despesa com xerox e despesa com pessoal, que é quando eu reconheço a força de trabalho dos meus empregados e que eu vou ter que pagá-los. Eu reconheço a despesa, lembra no princípio da competência? Mas despesa incorrida não significa despesa paga. Assim como receita oferida não significa receita recebida, ok? Então vamos agora para o primeiro fato administrativo ou fato contábil, onde nós, em 5 de dezembro de 2006, reconhecemos então que a empresa ofere, ou seja, presta um serviço e ofere uma receita no valor de 5 mil, mas apenas recebe 4 mil no ato. Então, como é que vocês fizeram lá na técnica de balanços sucessivos? Vocês aumentaram na conta caixa esses 4 mil. A nossa conta caixa tinha um saldo inicial de 6.410. Agora, prestou um serviço, reconhece então que a empresa tem um direito de receber os mil que ficou devendo, aumenta a conta clientes em mil. Nós tínhamos um saldo inicial de 4.900 que passou para 5.900. A nossa conta caixa, que tinha um saldo de 6.410, passa para 10.410. E a minha receita oferida total foi de 5 mil. O que que aconteceu então com a conta receita de serviços prestados? Que não tinha saldo nenhum. Então, nasce agora o meu direito, então, a minha receita de 5 mil. O total do meu ativo passou para 20.150 e o meu passivo mais patrimônio líquido para 20.150 também. Como é que isso vai ficar lá no meu razonete? Então, olha bem que interessante. O saldo inicial da conta caixa, que eu já tinha falado antes, está lá, de 6.410. Agora, passa a receber os 4 mil que eu falava. Então, perceberam? Aumenta a conta ativo pelo lado esquerdo, porque entrou na conta caixa esses 4 mil. E lá na receita de serviços prestados, eu fiz um lançamento onde o meu PL aumentou em 5 mil pela receita oferida e os mil reais que eu ainda não recebi, eu lanço então no, na conta clientes do lado esquerdo. Então percebo. Quando eu debito, o lançamento de débito é feito no razonete pelo lado esquerdo e o crédito na conta de receita pelo lado direito, os 5 mil, ok? Bem simples. Então, quando eu aumento o ativo, eu aumento pelo lado esquerdo. Quando eu aumento o patrimônio líquido, eu aumento pelo lado direito. Percebam que eu não preciso nem falar de débito e crédito, que eu acho mais fácil para o aluno entender. Voltando e agora usando uma nomenclatura contábil, eu debitei a conta caixa em 4 mil, debitei a conta clientes em 1.000 e creditei a conta receita de serviços prestados em 5 mil, lado direito. Letra B. O que aconteceu da nossa letra B? E vocês já fizeram isso lá na atividade. Em 10 de dezembro de 2006, a companhia Canarinho paga os salários que ficaram devendo lá em 30 de novembro, quando ela fez, pelo princípio da competência, o reconhecimento da dívida que ela teve, então, dos salários, ou de parte desses salários. Olha bem, eu retirei da conta caixa o saldo de 1.150 que eu tinha ficado devendo, então, minha conta caixa passou a ter agora um saldo de 9.260, o meu ativo passou a ter um saldo agora total de 19 mil e a conta para salários a pagar lá no meu balanço pela técnica de balanços sucessivos zerou o saldo. Como é que isso ficou lá no meu razonete? Percebam agora que eu vou diminuir então pelo lado esquerdo, no passivo, salários a pagar, o 1.150. E a conta caixa vai diminuir esse saldo em 1.150 pelo lado direito. Usando o jargão famoso da contabilidade, eu creditei a conta caixa agora em 1.150 e debitei a conta salários a pagar em 1.150. Percebam como é mais fácil fazer pelo razonete. Eu não preciso repetir o balancinho sucessivo. Ao meu ver, ficou tranquilo. Se eu quiser agora saber qual é o saldo da minha conta caixa, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar uma calculadora, colocar lá 6.410 mais o 4.000 que eu recebi das receitas auferidas e diminuo os 1.150, que é o pagamento que eu fiz para os meus salários, que eu vou ter aquele saldo que eu achei lá no meu balanço sucessivo de 9.260. Percebam como isso fica muito mais fácil agora pelo razonete, na minha visão, claro, de contadora. Credito a conta caixa em 1.150 e debito a conta salários a pagar, que neste momento, no palco de razonetes que eu tenho aí, eu não tenho mais nada de dívida com salários a pagar. Eu não devo mais para os meus empregados. A minha dívida nesse momento, neste caso, é apenas em dividendos. Agora, se vocês já quiserem observar o conteúdo da quarta unidade, o que que vocês têm aí para me dizer? Que vocês têm uma situação de capital de giro muito confortável. Vocês devem 1.500 para os sócios e vocês têm só no caixa 9.260. Além ainda de um direito de 5.900 em cliente, que é o 4.900 saldo inicial, mais o 1.000 que vocês têm agora para receber, e continuam tendo as contas ainda no ativo de material de expediente e de móveis e utensílios, que numa situação difícil, se fosse o caso dessa empresa, era vender esses móveis e utensílios se a empresa tivesse numa situação de insolvência, que não é o caso aqui, ok? Então, percebam como é fácil neste primeiro momento de analisar. E vocês podem agora utilizar o índice, os índices de liquidez, para ver como é que está a situação da empresa, ok? Vamos agora para a letra C do nosso balanço sucessivo da Companhia Canarinho no mês de dezembro. O que que eu tenho aí no mês de dezembro, no dia 15? A Companhia Canarinho presta 9 serviços, por isso, né, cobra por eles R$ 2.500 e recebe toda a quantia no ato. Então, lá pela técnica de balanço sucessivo, o que que aconteceu? Vocês pegaram 9.260 e somaram a esse valor os 2.500, ficando agora, nesse momento, com caixa de 11.760. E o nosso ativo, que tinha um total de 19 mil, nesse momento passa a ter 21.500. E o que aconteceu? Nosso ativo aumentou em 2.500, consequentemente, pela técnica de balanço sucessivo, o nosso patrimônio líquido aumentou em 2.500. Em que conta? Na conta de receita de serviços prestados, que depois, na hora da apuração, vocês já sabem que ela vai morrer dentro da conta lucros acumulados. Vocês já fizeram essa atividade e estão craques em balanço sucessivo. Fizeram, inclusive, na primeira prova, ok? Então, neste momento, dentro da técnica de partidas dobradas, o que que vai acontecer? Então, vamos lá para o palco agora de razonetes. Observem, então, o que que vocês têm aí? Vocês estão ainda com as operações da letra B que vocês fizeram comigo no momento anterior. Agora vamos registrar então a nossa receita de 2.500, que aumentou o passivo. Se eu, Se eu aumentei o lado do passivo mais patrimônio líquido em 2.500, quem é que aumentou? Aumentou a nossa conta de receita de serviços prestados em 2.500. Então, percebam que o nosso razonete receita de serviços prestados recebeu do lado direito o lançamento de 2.500. Ou seja, eu creditei a conta receita de serviços prestados em 2.500. Se eu fiz um lançamento do lado direito, pelas partidas dobradas, eu preciso fazer o lançamento do lado esquerdo, senão o meu balanço não vai fechar, ok? Então, a nossa conta de receita de caixa vai receber, então, o nosso lançamento de R$2.500, letra C, do lado esquerdo da conta caixa e, em outras palavras, eu faço um lançamento a débito na conta caixa do ativo. Por que que eu fiz a débito? Por uma convenção lá em 1494, Luca Pacioli fez essa convenção, então, de que a nossa conta caixa recebeu mais 2.500, ficando com saldo de 11.260. Como é que eu faço isso? Pegando novamente uma calculadora. Se o nosso empresário quer saber como é que está o seu saldo, é isso que ele vai fazer. Ele vai puxar, então, os razonetes e vai olhar como é que isso está. Ok? Num balancete, então, ele fará isso. Ok? Vamos lá. Vamos agora, então, para a nossa letra D, que em 17 de dezembro, a nossa companhia Canarinho vai pagar, então, os nossos acionistas, os nossos sócios, os nossos dividendos de R$ 1.500. Então, percebam que no balanço sucessivo, vocês diminuíram a conta caixa, que tinha lá R$ 11.760, agora passa a ter R$ 10.260, ou seja, a nossa conta caixa diminuiu em 1.500. E a nossa dívida de 1.500 também diminuiu. Percebam que agora eu não tenho nenhuma dívida. Lá no meu balanço sucessivo, eu zerei, então, essa nossa conta. Como é que eu faço isso no razonete? Então, vamos lá. Olha bem, eu vou fazer um lançamento do lado esquerdo de dividendos a pagar, ou seja, eu zerei o meu razonete de dividendo e a minha conta caixa, então, vai diminuir também em 1.500. Como é que eu diminuo? Fazendo o lançamento do lado contrário, ou seja, do lado direito da conta caixa, creditando a conta caixa em 1.500 e diminuindo lá em dividendos a pagar, fazendo o lançamento a débito, ou seja, do lado esquerdo da conta dividendo a pagar. Percebam como, unindo as duas técnicas, fica muito mais fácil de entender contabilidade. E vocês já estão ficando doutores em contabilidade nesse momento do curso. Ok. Letra E. Continuando então, o que que nós fizemos lá na nossa letra E? Em 18 de dezembro, nós, acionistas ou sócios da companhia Canarinho, vamos aumentar a conta de capital social pela incorporação da reserva legal de 350. Lembram que a gente falou? Que isso é uma atividade que a lei permite que eu faça. Eu posso aumentar a conta de capital social utilizando parte do saldo da conta reserva legal. Por isso que aquele artigo 193, que diz que eu tenho a obrigação de pegar parte dos meus lucros e reservar numa conta chamada reserva legal. Fizemos isso lá num primeiro momento, reservamos aqui didaticamente falando 500. Por que que aqui é didaticamente? Porque se eu pegar os 5 mil, que foi o meu lucro, lembram, lá na época, e retirar 500, eu não estou retirando 5%. Nesse momento, didaticamente, eu retirei 500. Por que que eu estou dizendo isso, gente? Para vocês não se confundir. Porque o exercício ele é didático. Então, lá, nós não obedecemos aqui num primeiro momento, didaticamente falando, os 5%, porque fizemos 10%. E em cima do valor original do meu lucro, que foi 5 mil. Agora, voltando para cá, para o nosso exercício do mês de dezembro de 2006 da Companhia Canarim. Eu estou dizendo, então, que eu estou pegando esses 350 de reserva legal, aumentando o capital social. Posso fazer isso? Posso, a lei permite. Por que que eu faço? Para dar aos sócios um poder de barganha maior, né? Aumentando a conta de capital social. Porque o empresário, quando ele vai ver se a empresa está melhorando, ele olha para o patrimônio líquido, que é o patrimônio líquido da empresa, que é o capital próprio dela. É o valor que o sócio tem em relação a uma limitada de responsabilidade em relação aos credores no futuro. Ok? Então, vamos ver como é que vocês fizeram isso no balanço sucessivo. Vocês retiraram da conta reserva legal 350 e aumentaram a conta patrimônio, capital social no patrimônio líquido e passou a ser agora de 9.350. Observem lá no slide se não foi isso que aconteceu. Observem que aqui nós temos um fato permutativo. O nosso balanço sucessivo lá que vocês fizeram, ele não se alterou. Ele continua com um total de ativo de 20 mil, um total de passivo mais patrimônio líquido de 20 mil. Mas houve uma alteração qualitativa no patrimônio líquido. Ele diminuiu a reserva legal, passando a ter um saldo de 150 e aumentou o capital social para 9.350. Como é que a gente faz isso no razonete? Então vamos lá agora para o palco de razonetes. Observem apenas os razonetes que estão dentro do grupo patrimônio líquido. Capital social, que tinha um saldo de 9 mil, passa a ter agora um saldo de 9.350, ou seja, aumentou. Se aumentou, aumentou pelo lado direito. Então, eu creditei a conta capital social em 350, em contrapartida, eu debitei a conta reserva legal em 350. Fiz o lançamento do lado esquerdo. Agora, nesse momento, se eu pegar uma calculadora, ou mesmo, lógico, vocês são bons de fazer contas de raciocínio, né? Então, a nossa conta reserva legal, nesse momento, está com saldo de 150, assim como a conta capital social está com saldo de 9.350. Qualitativamente, o nosso patrimônio líquido não se alterou, ok? Tranquilo até aí? Então, vamos para a letra F. Estamos no dia 19 de dezembro e fizemos agora um aumento de capital social. De que forma? Com integralização. Quando eu utilizo a palavra integralização, significa que os sócios precisaram ir no seu patrimônio pessoal. Lembram dos princípios de contabilidade, o princípio então da entidade. Ele pegou dos seus recursos 500 em moeda corrente e entregou para a Companhia Canarim. Quando eu digo isso, eu quero dizer que ele aplicou no ativo um total de 3 mil. De que forma? Em capital social, lá no nosso patrimônio líquido, esse 3 mil nessa conta, e no ativo 500 na conta caixa, mais 2.500 na conta material de expediente. Por quê? Porque foi o que foi feito, tá certo? Então, vamos ver como é que isso ficou no balanço sucessivo que vocês já fizeram. A conta caixa recebeu esses 500, aquele saldo de 10.260 agora passa para 10.760, A conta material de expediente, que tinha um saldo de 340, passa a ser agora um saldo de 2.840. Perceberam, então, que o nosso ativo, que tinha um saldo total de 20 mil, passa a ser de 23 mil. E o patrimônio líquido, então, aumenta, agora não por uma receita, mas sim por uma integralização, um aumento de capital social, onde os sócios precisaram desembolsar 500 e ainda entregarem material de expediente no valor de 2.500. No balanço sucessivo, eu acho que isso não é mais dúvida para ninguém. Como é que eu faço isso agora pelo débito e pelo crédito ou pelas partidas dobradas? Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Vamos lá para o nosso palco de razonetes. Muito tranquilo na minha maneira de ver. Observem o que é que nós temos aí, tá certo? Nós temos, então, um aumento do capital social, né? Ele aumenta, então, em 3 mil. De que forma que ele aumentou? Em caixa, o caixa aumentou. Então, lembram? Se aumentou, aumenta do lado esquerdo. Então, eu faço um lançamento a débito na conta caixa de 500, lado esquerdo, repito, e faço um lançamento de 2.500 também do lado esquerdo da conta material de expediente. Por quê? Porque essas duas contas estão no balanço do lado esquerdo. Não fica mais fácil assim? Eu acho que fica, tá? Então, fizemos lançamentos a débito na caixa e na conta material de expediente. Imaginem vocês entrando lá na conta caixa, como se aqui eu tivesse uma gaveta e colocando esse dinheiro lá na minha conta caixa, tá certo? E o material de expediente, e simulem, imaginem eu recebendo o material de expediente e guardando no meu depósito, no meu armário, para que eu vá, então, depois, como a gente falou, pelo inventário periódico, que é quando eu vou reconhecer o consumo desse material, é que eu vou, então, tirar de lá, ok? Então, olha bem, a nossa conta capital social aumentou em 3 mil. Patrimônio líquido aumentou e não aumentou pelas operações normais da minha empresa. Ou seja, não foi pela prestação de serviço, mas sim por uma injeção de recursos. Vocês iam dizer para mim agora, olhando lá para o nosso unidade 4, puxa, mas então agora a empresa está beleza. Lógico, lembram, não devo nada e estou com o meu ativo neste exato momento com 23 mil reais para que eu possa então consumir. De forma mais rápida, através da conta caixa, que nesse exato momento agora tem 10.720. Como é que eu sei? Aqui mais fácil porque eu tenho um balancinho sucessivo. Mas se eu não tivesse, se eu só usasse um exercício com vocês usando débito e crédito, como é que vocês sabem? Muito fácil. Pega uma calculadora, soma 6.410 mais o 4.000 mais o 2.500 mais o 500. Agora vamos para o lado direito. Vamos diminuir aquilo que já saiu da minha conta caixa. 1.150 menos 1.500. Fechou os 10.760. Se não fechar, é porque eu poderia ter feito um lançamento errado, que não é o caso aqui. Didaticamente, voltando para o nosso exercício, letra G, o que, que eu dizia lá? Que em 22 de dezembro, a companhia presta 9 serviços, por eles cobrando 3.500 e recebendo somente 2.000 no ato. Voltando a lembrá-los, vamos reconhecer o consumo do material de expediente só no final do exercício social, pelo princípio da competência, e mostrando para vocês como fica tranquilo numa empresa pequena fazer isso. Porque nenhuma empresa pequenininha faz o controle do seu material de expediente a cada momento, assim como um mercadinho, operações com mercadorias, vai lá e já dá baixa da sua ficha de estoque, das mercadorias que vendeu, fazendo aqui um parênteses. Ainda antes de fazer esse lançamento no balanço sucessivo E nos razonetes, eu queria dizer também uma questão administrativa que tem que ser feita lá, quando a gente fez a incorporação da reserva legal ao capital social, quando a gente fez a integralização do capital social. Perceberam, naquele momento, naqueles dois momentos, que nós aumentamos o capital social. O que que o gestor da empresa tem que fazer? Tem uma questão administrativa aí para ser feita, uma alteração de contrato social. Percebam? A junta comercial precisa dessa informação, tá certo? Então, esse é um ato administrativo, é questão de gestão. Lógico que o contador tem que informar isso para que o gestor faça essa alteração, providencie essa alteração. Ok? Voltando, então, para a nossa atividade. No balanço sucessivo, a nossa caixa, que tinha um saldo de 10.760 antes, agora recebe 2.000, passa a ter 12.760. E os nossos direitos, que estavam em 5.900, agora passam para 7.400. O nosso ativo total, que era de 23.000, passa a ser de 26.500 nesse momento. Aqui eu visualizo de uma forma estática, como uma fotografia, como é que está a minha empresa. Olho agora para o lado direito do meu balanço e vejo que a minha conta de receita de serviços prestados, que antes tinha um saldo de 7.500, agora passa a 11.000, porque recebeu os 3.500 da minha nova prestação de serviço, totalizando então passivo mais patrimônio líquido 26.500. Vejamos agora o nosso palco de razonetes. Como é que vamos registrar isso? Vocês já fizeram comigo, em dois momentos, esses dois lançamentos. Agora vocês poderiam fazer sozinhos. Percebam que eu já fiz o lançamento na conta de receita de serviços prestados, os 3.500. Como essa conta aumentou o patrimônio líquido e ela está dentro do patrimônio líquido pela técnica de balanços sucessivos, ela recebe então o lançamento do lado direito de R$3.500, que foi do lado direito. Então, eu creditei a conta Receita de Serviços Prestados. Por quê? Porque eu estou debitando agora a minha conta caixa em R$2.000 e a minha conta clientes em R$1.500. Percebo então que o aumento na conta caixa foi feito do lado esquerdo, débito, e na conta clientes, também do lado esquerdo, mais um débito de R$1.500. Lembram? Totalizando agora o nosso ativo em R$26.500. Percebam que para o contador isso é mais fácil de fazer. Para o administrador, muito melhor olhar para um balanço, que é a única demonstração estática que vai me mostrar um panorama da empresa como um todo, que é o importante para vocês. Óbvio que, como eu não registrei o consumo de material de expediente e nem os salários, eu posso dizer que o meu lucro bruto nesse momento é de R$11.000. Por quê? Porque é a única coisa que eu registrei ainda no meu balanço sucessivo. Já olhando para o palco de razonetes, vocês percebem que para eu poder ter dito o que eu falei antes, eu teria que pegar uma calculadora e ficar fazendo as somas para que eu possa dizer para o meu administrador, para o meu gestor, como é que está a minha empresa nesse momento. Para nós contadores, tranquilo de fazer isso. Para vocês, melhor olhar para o balanço sucessivo. Continuando, na letra H, o que que nós temos aí? Uma nova incorporação de capital social, ou seja, vamos agora utilizar parte do saldo da conta de lucros acumulados e aumentar a conta capital social. Podemos fazer isso? Podemos. Lógico que uma empresa não faz isso em um exercício social tantas vezes como estou fazendo, até porque fazer um registro na junta comercial custa dinheiro e não seria econômico. E percebam que aqui eu não estou fazendo os lançamentos de gastos que a empresa está tendo em relação a esses registros, porque o objetivo aqui é didático, tá? Na empresa, óbvio que eu tenho outros registros que eu deveria estar fazendo. ok? Mas para não confundir, o meu objetivo é que vocês entendam, que vocês aprendam a contabilidade, tá certo? Então, vamos lá. O que que eu tenho aí? Incorporação de R$ 2.500 da conta lucros acumulados para a conta capital social. Eu tenho aqui apenas uma alteração qualitativa. Percebam que o meu ativo não aumentou, ficou nos mesmos R$ 26.500. Eu não tenho nenhum lançamento na minha conta de ativo, nenhuma delas aumentou. O meu ativo ficou igual e o meu passivo também. Mas o meu patrimônio líquido teve uma alteração qualitativa. Quantitativa também não se alterou. Apenas a minha conta capital social recebeu esses 2.500, passando agora de 9.350 para 14.500. Desculpa. De 12.350 para 14.850, ok? E a conta lucros acumulados. Lembrem bem, essa conta, ela não vai mais interferir agora nos dividendos. Tá? Uma lembrança que eu tive agora, vamos dizer assim, um insight que eu tive agora. Vocês vão ver depois que quando eu for distribuir dividendos no final do exercício, eu vou distribuir dividendos referentes ao lucro líquido do exercício de dezembro de 2006 e os 500 que estão lá não vão mais fazer parte desse palco, ok? Então, vamos agora ver como é que fica isso pelo método das partidas dobradas. Ok? Olhem então para o palco de razonetes que vocês têm aí, né? Eu já fiz a diminuição dos 2.500 lá na conta lucros acumulados. Percebam que como eu estou diminuindo essa conta, que é de natureza credora, porque está do lado direito do balanço, os 2.500 eu vou fazer do lado esquerdo, do lado do débito. Então, eu vou debitar a conta lucros ou prejuízos acumulados e vou creditar, então, a conta capital social em 2.500, fazendo com que ela agora passe a ter um saldo de 14.350. Ok? Então, no nosso palco de razonetes, nada se altera quantitativamente, apenas as contas de capital social e as contas de lucros acumulados, que é uma alteração qualitativa lá no balanço patrimonial e é uma alteração daí quantitativa em relação às contas. Mas como elas estão dentro do próprio patrimônio líquido não se alterou, ok? Novamente, um ato administrativo, alteração de contrato social, registro na junta comercial, toda aquela parte burocrática. Vamos aqui então fazer uma operação que é muito normal numa empresa, onde no dia 26 de dezembro, então, a nossa companhia Canarinho recebe 4.200 dos clientes para os quais prestaram serviço anteriormente. Aqui eu não posso afirmar, por exemplo, que esses 4.200 são referentes a serviços prestados em dezembro ou em novembro. Eu não dou essa informação aqui para efeito de exercício. Então, o que que eu tenho? A minha conta caixa, que tinha um saldo anterior de 12.760, recebe agora os 4.200. Então, passa a ter nesse momento 16.960. No meu balanço sucessivo. Da onde que vieram esses 4.200? Veio da conta clientes. Então, foi um direito que eu tinha que passei agora a receber. O que que aconteceu? O meu ativo como um todo, ele não se alterou. Por quê? Por que ele não se alterou? Porque eu retirei da conta clientes e aumentei a conta caixa. Ou seja, eu diminuí a conta clientes em 4.200. Então, eu vou fazer lá no Razonete um lançamento a crédito, lado direito, na conta clientes. Mas vou fazer um lançamento a débito, ou seja, vou aumentar a conta caixa para 16.960. No balanço sucessivo, vocês percebam que o total do ativo continua igual e o passivo e patrimônio líquido não tiveram nada a ver com isso. Ou seja, não aconteceu nada. O passivo ficou igual, o patrimônio líquido ficou igual. Ok? E lembrem, né? Receita oferida não significa receita recebida. Despesa incorrida não significa despesa paga. Tá bom? Agora vamos fazer o nosso lançamento no palco de Razonetes. Então, eu já disse antes, agora vendo. Se vocês quiserem, vocês vão ver, né? Que fica mais fácil. Então, a conta clientes diminui pelo lado direito e a conta caixa aumenta pelo lado esquerdo. Sempre que eu tiver um lançamento de um lado, eu vou ter do outro lado. E vocês já fizeram isso no balanço sucessivo. Se eu aumentava uma conta, eu tinha que diminuir outra conta. Tá certo? Então, isso é tranquilo de fazer. E nesse caso, vocês perceberam que o movimento foi só do lado do ativo. Teve um fato permutativo. Apenas saiu valores de uma conta para outra. E não aconteceu nada nos demais grupos, no outro lado do balanço. Agora, a nossa letra J, vocês percebem que nós chegamos no dia 31 de dezembro. Por que eu estou dizendo isso? Porque geralmente no dia 31 de dezembro, pelo princípio da competência, eu preciso ver tudo já que aconteceu na empresa agora para ir registrando. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer a folha de pagamento. Óbvio que numa empresa normal a folha fecha um pouco antes. Mas vamos dizer que nós estamos fechando a folha e sem estar preocupado com os lançamentos de folha de pagamento, que tem fundo de garantia, que tem tudo isso. Tudo isso o contador vai fazer para vocês. Então não há necessidade de eu agora falar para vocês. Então vamos lá. Como é que vocês fizeram isso lá no balancinho? Vocês pegaram e reconheceram que o total da folha de pagamento, o total dos salários do empregado de vocês é de 3.600. O que que vocês fizeram? Vocês pagaram apenas a terceira parte. Como é que vocês fizeram isso no balanço sucessivo? Vocês tiraram da conta caixa 1.200. Então, o saldo da conta caixa diminuiu em 1.200, passando a ser agora de 15.760. E com isso, o que aconteceu com o total do ativo? Diminuiu em 1.200, agora eu tenho apenas 25.300. Mas, ao mesmo tempo, o que aconteceu com o passivo? Agora o passivo volta, aumenta em 2.400. Ou seja, eu adquiri uma dívida com isso. Então, o meu passivo aumenta em 2.500. Então, olha bem, o ativo diminui em 1.200, o passivo aumenta em 2.400 e ele está do mesmo lado do patrimônio líquido. Então, matematicamente falando, se o ativo diminui, consequentemente a gente aprendeu que também vai diminuir algum outro lugar, porque está de um lado da equação. Imaginem a linha que divide o balanço, um igual. Então, se diminui, vai ter que ter uma diminuição do outro lado, que a gente já sabe que, como isso é uma despesa, vai diminuir o patrimônio líquido numa conta de despesa com o pessoal. Mas vai diminuir não só em 1.200 do ativo, vai diminuir com mais o 2.400. Por isso que despesa com o pessoal é 3.600. Por quê? Porque se vocês pegarem e forem fazer isso para vocês entenderem, vou fazer um exemplo aqui, vocês podem pegar um papel e simular isso lá no negócio de vocês. Vocês têm o quê? Façam um balancinho, que eu chamo de bússola, coloquem o ativo de um lado, passivo e patrimônio líquido de outro lado. O que que acontece? Olha bem, 1.200 diminuiu o meu ativo. Então, põe uma setinha para baixo, diminuindo esse 1.200. Tá certo? Ele diminui em 1.200, tá bom? E o que que acontece com o passivo? O passivo aumenta, setinha para cima, em 2.400. O que aconteceu com o patrimônio líquido? Quando o ativo diminuiu em 1.200, o patrimônio líquido também diminuiu em 1.200. Quando o passivo aumentou em 1.200, como está do mesmo lado, se o passivo aumenta, o patrimônio líquido diminui. Tá certo? Então, em mais 2.400. Total da diminuição do patrimônio líquido, 3.600. Por isso, a despesa de 3.600. E perceberam aquele famoso jargão que eu tenho dito direto? Que quando o passivo aumenta e ele está do mesmo lado da equação, o PL, consequentemente, vai ter que diminuir. Então, a diminuição de 2.400 pelo aumento de 2.400 no passivo na conta salários e mais o 2.400 do PL com aquele 1.200 do ativo, 3.600. Então, despesa incorrida não significa despesa paga, percebem? A despesa total foi 3.600, mas nós pagamos apenas 1.200 e poderiam ter pago nada, sem problema nenhum, porque pela CLT o empregado pode receber no próximo mês até o quinto dia útil, ok? Vamos ver isso no Razonete como fica mais fácil, tá? Então, olha lá, a nossa conta caixa já tem um monte de coisa, né? Percebem que pelo palco de razonetes, eu sou obrigada a pegar uma calculadora para fazer? É mais rápido para o contador, porque não precisa estar fazendo balancinho por balancinho, mas é mais complexo. E isso a gente faz num livro chamado Livro Razão, por isso o diminutivo de Livro Razão, Razonete, ok? Então, vamos lá no nosso palco de razonetes. Despesa com o pessoal. Perceberam que agora o lançamento é pelo lado esquerdo? Por quê? Porque está diminuindo o patrimônio líquido, tá certo? E as contas agora no nosso ativo vai ser do lado do crédito, por quê? Porque está saindo os 1.200 da conta caixa. Eu vou creditar a conta caixa em 1.200, ou seja, vou fazer o lançamento do lado direito. E vou fazer o lançamento da minha dívida para com salários, do lado direito também, os 2.400. Então, a minha conta salários aumenta em 2.400, por isso que o patrimônio líquido, então, diminuiu em 3.600. Ok? Mais um lançamento, vamos ver. Então, letra L. 31 de dezembro, a Companhia Canarinho constata que o consumo de material de expediente no mês de dezembro foi de 1.440. Então, o que que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu fui lá no meu armário, que eu contei os meus materiais e descobri o quê? Que quando eu fiz isso, tá certo? Eu automaticamente fiz o quê? Eu fiz a contagem. Que é o inventário na contabilidade que a gente chama. Eu fui lá e contei. E constatei que daquele total, de quanto que eu tinha mesmo? 2.840. Eu consumi 1.440. Eu vou então agora fazer com que esse meu estoque vire a despesa. Como é que faço isso? Então, a despesa, o que que é o conceito dela? É um ativo, é um sacrifício de um ativo que eu faço para ter auferido uma receita. Então, eu vou ter que dar baixa desse meu estoque no valor de 1.440. Se eu tinha 2.840 menos 1.440, eu fiquei com saldo de material de expediente de 1.400. E vocês fizeram isso no balancinho sucessivo. O ativo, então, vai diminuir nos 1.440. Novamente, o balancinho. Se eu diminuir o ativo em 1.440, e o meu passivo não tem nada a ver com isso, né? O que que aconteceu? O passivo fica igual, patrimônio líquido vai diminuir em 1.440 na conta despesa com material de expediente consumido e a gente vai ver isso então lá no nosso palco. Vocês já fizeram, agora fica mais fácil de fazer o lançamento. Então, vamos lá. 1.440 no PL, diminuindo o PL. Como é que eu diminuo o PL? Do lado contrário. Se ele está do lado direito, eu vou fazer o lançamento do lado esquerdo. Eu vou debitar a conta de despesa e vou creditar a conta de material de expediente. Então, lembram, as contas de despesa e as contas de ativo são de natureza devedora. As contas de passivo, patrimônio líquido e dentro do patrimônio líquido temos a receita, são de natureza credora. Tá bom? Vamos lá. Na letra M, o que é que nós temos? Em 31 de dezembro, a Canarinho paga 60 para uma firma que em dezembro fotocopiou alguns dos seus trabalhos. Claro, como é que eu vou entregar um relatório? Lembram? Qual é o objeto? Prestar serviço de assessoria. Então, se eu estou prestando esse serviço, então eu vou agora ter que entregar o trabalho. Vou tirar xerox. Na prática, é isso que eu faço. Quanto que eu vou gastar? Quanto de ativo vou precisar sacrificar para isso? 60. Da onde que eu vou tirar? Da minha conta caixa. Então, se ela tinha 15.760, ela vai ficar agora com 15.700. Ela vai diminuir e, consequentemente, o passivo não tem nada a ver com essa historinha, o meu PL, então, vai diminuir em 60. Vocês já fizeram isso, vamos ver como é que fica isso no nosso palco de razonetes. Percebam a minha letra M, lá na despesa com reprografia, o 60 a débito, porque está do outro lado, né, a despesa, diminuindo então o patrimônio líquido e, ao mesmo tempo, eu estou diminuindo o meu ativo na conta caixa no 60. Então, eu estou fazendo um lançamento do lado direito, estou acreditando o meu saldo, então. Ok? Tranquilo até aí? Eu acho que sim. Vamos agora, então, fazer a apuração do resultado do exercício, que eu acho sim que é a coisa um pouco mais complicada para vocês. Então, o que que acontece? Eu vou agora, então, lá no balanço sucessivo, eu vou zerar as contas de receita e despesa, vou pegar minha calculadora, vou colocar o 11 mil da receita e vou diminuir as despesas. Menos 3.600, menos 1.440, menos 60. No fundo, é isso que eu fiz na calculadora, me dando um saldo positivo de 5.900. O que que é esse 5.900? Esse é o meu lucro líquido, que lá no balanço sucessivo, vocês vão somar ao saldo da conta lucros acumulados, que já tinha 500 e que agora vai ficar 6.400. Outra questão importante agora da gente explorar, tá? De onde que eu vou tirar depois, de onde que eu vou destinar lá no balanço sucessivo, eu tenho o saldo na conta lucros acumulados, 6.400. Então, o aluno, muitas vezes, acha que é desse total. Não, é do total do razonete que me deu ali um saldo de 5.900, que é o meu lucro líquido, neste caso, da minha empresa. Tá certo? Então, vamos ver como é que fica isso, tá? Neste slide aqui, está ali para vocês tentando explicar tudo de uma forma bem tranquila, da onde vieram os valores. Então, olhem lá, o 11 mil lá na conta de receita, vocês vão ver que estava do lado direito. Para zerar aquela conta que a gente já vai fazer juntos, nós vamos debitar no razonete da receita, porque ele tem que zerar, ele vai morrer esse razonete, e vai nascer no razonete chamado ARE, que é a abreviatura de apuração do resultado do exercício, ok? E as demais contas. Então, vamos fazer agora todos juntos. Então, lá, olha bem, a conta de receita nós tínhamos 5 mil, mais 2.500, mais 3.500, que me deu os 11 mil, que já está no balanço sucessivo. Eu faço lá, vocês percebem que tem um Mzinho com um pequenininho? Isso é para mostrar para vocês. Também quero chamar a atenção. Porventura, eu dê para vocês algum lançamento nesse sentido, na prova, amarrem os lançamentos. Quando eu digo amarrar o lançamento, não é vocês pegar uma cordinha, tá? Pelo amor de Deus. É enumerar, é colocar. Fica mais fácil para que os tutores corrijam, para que eu acompanhe o raciocínio de vocês. E vocês mesmos, se perceberem que deu algum erro, vocês vão pegar e vão achar o erro mais rápido, tá bom? Por isso que é importante. Como na M eu vou fazer várias apurações, então eu vou mostrar para vocês como é que é isso, tá bom? Então, olha bem. Eu somei, eu vou zerar a conta de receita e dar nascimento. Vai nascer, então, a apuração do resultado do exercício. Então, olha lá, a setinha mostrando e o 11 mil, o lançamento M1. Por quê? Porque no M eu vou ter vários lançamentos, porque eu vou estar fazendo a apuração. Na técnica de balanço sucessivo, isso é tranquilo, fácil, porque eu só zero essas contas e jogo já direto 5.900 em lucros acumulados. Aqui não, aqui eu tenho que fazer cada um dos lançamentos, tá? Então agora nós vamos zerar a conta de despesa com material de pessoal. Olha bem, para que eu zere essa conta, eu tenho que fazer o lançamento de mesmo valor do lado contrário. Então, se é uma conta devedora, eu vou fazer o lançamento credor, então, lá na conta de despesa de material de expediente, o 1.440, e vou debitar a apuração do resultado do exercício em 1.440, ok? Percebam que no razonete de despesa com material de expediente, não tem mais salto, mas o 1.440 foi a débito para apuração do resultado do exercício. Agora, nós vamos zerar a conta de despesa com pessoal, ok? Então, despesa com pessoal, eu vou creditar 3.600, que vai matar com o débito de 3.600, também zerou, e vou então agora fazer um débito na apuração do resultado do exercício. Lembram? Para cada débito eu tenho que ter um crédito. Para cada crédito eu tenho que ter um débito. Por isso, partidas dobradas, ok? Então, zeramos essa conta. Agora, só falta zerar a despesa com reprografia. Então, vamos lá. Vamos fazer o lançamento do lado contrário. Vamos creditar no razonete despesa com reprografia os 60 e vamos debitar na conta apuração do restante do exercício o mesmo 60. Agora, eu pego a calculadora, como vocês fizeram no balanço sucessivo, 11 menos 1.440, menos 3.600, menos 60, que vai me dar um saldo de 5.900. Aí vocês vão dizer para mim, mas professora, 5.900 é um saldo credor. Sim, é um saldo credor. Por que que eu coloquei do lado do débito? Porque eu vou agora creditar esses 5.900 na conta de lucros acumulados. Porque essa conta apuração, ela nasce e morre bem rapidinho, tá? Ela é uma mãe das contas de receita e despesa muito desnaturada. Ela vai matou as suas próprias filhas, agora ela vai se matar e vai lá para a conta da mãe dela, que é os lucros acumulados, tá certo? Por isso que fica estranho. Se vocês quiserem passar um traço nessas contas e botar o saldo dos dois lados, vocês têm que passar novamente um traço lá para depois colocar o saldo, tá bom? Qualquer dúvida, é só depois me mandar um e-mail que eu explico sem problema nenhum, ok? Então, agora vamos matar a nossa conta de apuração do resultado do exercício. Olha bem como é que eu faço essa morte, tá vendo? M, agora eu vou fazer o lançamento M5 lá dentro da conta de lucros acumulados, que no balanço sucessivo tinha um saldo de 500, recebe os 5.900, que vai passar para 6.400. Perceberam? Então, agora nós vamos mostrar para vocês como é que ficou o lançamento aqui. Bem estranho, né, meu pessoal? Vamos lá, então. Na letra O, o que que vocês tinham? Fazer a destinação. Esse lançamento é que vai me dar suporte para fazer a DLPA, que é a demonstração do lucros ou prejuízos acumulados. Então, vamos lá. O que que eu tenho aqui? Eu tenho dizendo que apurado o resultado, e se for lucro, 20% de 5.900 eu vou destinar para dividendos e mais 200 eu vou destinar para reserva. Por que que eu não fiz 5% conforme manda a lei? Porque o exercício é didático, porque eu quero que dê números redondos. Se eu for fazer 5% de 5.900, vai me dar um número quebrado e eu não gostaria de fazer isso aqui. Por isso que a gente faz isso. Então, olhem bem, o que que aconteceu? A minha conta de reserva legal, que tinha um saldo de 150, passa a ter agora um saldo de 350. A minha conta de lucros acumulados, que tinha 6.400, agora vai ficar com 5.020. Por quê? Porque eu destinei para dividendos 1.180. Lá na minha dívida aparece esse valor. Então, percebam como é que eu fiz isso no meu razonete. Tá certo? Né? Então, eu queria só que vocês, quando fossem fazer, observassem que o meu razonete está com a numeração errada. E só agora que eu percebi, aqui na apuração e na destinação. Mas isso não vai inviabilizar o conhecimento de vocês, o aprendizado de vocês. Então, percebam agora eu fazendo a destinação dos 200 para reserva legal. Percebam, eu faço o lançamento do lado esquerdo de lucros acumulados, porque essa conta está diminuindo, o 6.400 menos o 200, que é em cima do 5.900, tá certo? Então, eu lá faço o lançamento do lado esquerdo, debito a conta de lucros acumulados e vou creditar a conta de reserva legal, os 200. Por isso que o saldo dela ficou 350. E agora, vou fazer o lançamento do quê? Dos dividendos. 20% dos... Vou tirar, então, da onde? Dos 5.900. Tá ok? Tá aí para vocês o cálculo, para vocês verem como é que faz. Então, dividendos eu tenho agora... Retirar de lucros acumulados, se eu estou retirando, estou diminuindo, se eu estou diminuindo, estou fazendo o lançamento do lado esquerdo, que é o lado contrário. E eu estou, com isso, fazendo um débito na conta lucros acumulados e vou creditar uma conta de passivo, uma conta de dívida para os meus sócios, chamada dividendos a pagar. Ok? 1.180. Perceberam como ficou o saldo da conta lucros acumulados de 5.020? E esse saldo tem que dar na nossa DLPA. Agora, percebam como é que ficou o nosso palco de razonetes. Olhem se não ficou igual os saldos finais agora, para vocês verem, das nossas contas. Há uma coisa, eu não fiz o lançamento, não ensinei depreciação. Por quê? Não é o objetivo aqui, tá? Mas quando vocês lerem um balanço, percebam uma coisa importante. Pelo princípio do custo como base de valor, não posso mexer no valor de 3.500 da conta móveis e utensílios que eu utilizei para minhas atividades de assessoria. Tá? Então, eles se desgastam com o tempo, todos nós sabemos disso. Tá? Então, a depreciação é uma exceção à regra em relação às contas de ativo. Ela passa a ser uma conta credora, ou seja, depreciação acumulada de imóveis e utensílios eu iria fazer, usando um percentual que eu achar mais importante hoje. Graças a Deus que a contabilidade está usando o percentual que acha que dura, por exemplo, essa mesa aqui. No caso da contabilidade fiscal, a Receita Federal autoriza que seja uma depreciação de 10%, ou seja, que uma mesa não dura mais que 10 anos numa empresa, para as atividades dela, ok? Então, eu faria isso. Mas não é objeto aqui da ementa dessa disciplina, mas só para vocês, quando lerem um balanço, não se assustarem que vão ver uma conta no ativo com um saldo credor. Assim como duplicatas descontadas também têm saldo credor. Porque, como português, toda exceção, toda regra tem uma exceção. Tanto é verdade que o meu nome é com Z, não é verdade? E Denise, no português, é com S. Tá bom? É só uma brincadeirinha. Mostro, então, para vocês o balanço que vocês chegaram lá quando fizeram a atividade de aprendizagem, ok? Fechando, então, o ativo com 23.800, assim como passivo e patrimônio líquido. Agora, vocês podem fazer várias análises aí, liquidez corrente, liquidez seca e tudo mais. É só lerem a teoria da unidade 4. E já aproveito para dizer, para reforçar, que eu não vou dar mais nenhuma atividade dessa unidade, porque está muito em cima da prova, vocês têm algumas dúvidas, eu fiz uma videoconferência onde ninguém participou e eu achei melhor fazer isso aqui e pedir que todo mundo mandasse dúvidas para os seus tutores e que seus tutores mandassem para mim ou para a Cida. E eu só recebi um e-mail com as dúvidas e pelo desenrolar das minhas aulas aqui agora, eu vejo que já respondi as dúvidas que chegaram até a minha pessoa, ok? E já aproveito para dizer que vai ter teoria sim, principalmente da unidade 4 da apostila, tá bom? Agora, a segunda parte do exercício fazendo as demonstrações, para vocês verem como é que é uma demonstração do resultado do exercício. Vocês já sabem que a primeira linha é receita de serviços prestados, 11 mil, que a segunda linha eu particularmente prefiro colocar a despesa com salário dos assessores, que é os 3.600. Vocês não precisam fazer uma DRE na mesma regra que eu estou fazendo, vocês devem estar percebendo no slide. Receita eu faço mais para lado direito e as despesas eu vou fazer mais para o lado esquerdo. Mas aqui é apenas uma questão de forma, tá bom? Na avaliação, se porventura eu pedir, não precisa se preocupar com a forma, tá? Material de expediente consumido, então passa-se agora 1.440, a gente já viu isso, né? Despesa com reprografia 60. O que que eu tenho aqui? Eu vou ter lucro operacional bruto igual a lucro líquido, tá? O custo do serviço prestado foi 5.100. Lucro bruto e lucro líquido vai ser igual. Por quê? Porque essa DRE nossa aqui é uma DRE 5, só para vocês saberem como é que se faz. Ela é de forma, então, horizontal, né? Onde eu ponho uma a cada abaixo da outra. E se vocês fossem contadores, eu iria agora aprofundar muito mais o entendimento de vocês. Mas uma coisa eu vou dizer: a custo dos serviços prestados nada mais é uma conta de despesa que apenas tem um apelido para somar a despesa com salário, a despesa do material de limpeza, de material de expediente consumido, desculpem, e a despesa com reprografia. Tá bom? Ok? Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faço uma demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Muito tranquilo. Por exemplo, se a empresa está iniciando o exercício, como lá no mês de novembro de 2006, quando nós demos nascimento à nossa companhia Canarim, estão lembrados? Vocês fizeram isso, está no ambiente, vocês têm o gabarito, é só olhar. O que que vocês vão perceber? Que lá, quando vocês vão fazer a primeira DLPA, ela tem um saldo zero na conta lucros acumulados. Por quê? Porque a empresa nasceu. Mas em 30 de novembro ou em 1º de dezembro de 2006, tinha um saldo inicial de quanto mesmo? 3 mil. Só que ao longo do exercício de dezembro, nós fizemos o quê? Nós fizemos uma incorporação ao capital social. Então, nós retiramos, lembram? Fizemos o lançamento do lado direito, esquerdo da conta lucros acumulados e passamos para capital social do lado direito, os 2.500. Então, aqui eu vou retirar do saldo da conta lucros acumulados os 2.500 e vou escrever na linha incorporação ao capital social, ok? E o que mais que aconteceu? Eu recebi os lucros do exercício de dezembro de 2006, que é o lucro líquido, no valor de 5.900, ok? E vou destinar para a reserva legal os 200. Como é que nós fizemos o lançamento? Tentando lembrar, imaginar. Eu queria... Como é que nós fizemos isso, então, lá na conta de reserva legal? Nós retiramos da conta lucros acumulados, debitamos a conta lucros acumulados, que recebeu os 5.900, em 200, e creditamos a conta reserva legal em 200. Então, no meu, na minha DLPA, eu tenho que mostrar essa retirada da conta lucros acumulados de 200, assim como retiramos para dividendos 1.180. Então, olha lá embaixo, já está escrito saldo. Então, eu poderia botar assim, ó, saldo final de lucros acumulados em 31 de dezembro de 2006. O que que eu tenho? O saldo inicial, que foi de 3.000, menos o 2.500, que eu incorporei ao capital social, mais os 5.900, que é o número 3 da linha, menos o 4, que é a linha da reserva legal de 200, menos os dividendos, que é a linha 5, que vai me dar um saldo de 5.020. Se não der, alguma coisa foi esquecida. Perceberam? Fechou. tranquilo, né? Agora, a DMPL, ela está aí, eu não cobrei de vocês, eu vou mostrar só para que vocês saibam, para vocês aprenderem a ler a DMPL. O que é a DMPL? É a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Ela vai mostrar tudo o que aconteceu com a conta patrimônio, com o grupo, não a conta, patrimônio líquido. Então, olha bem, eu vou colocar todas as colunas das contas que eu tenho dentro do patrimônio líquido. E percebam que eu não tenho aqui lucros acumulados, eu não tenho ali do ladinho, por exemplo, a conta de ARE. Por que eu não vou ter? Óbvio, ela morreu dentro da conta lucros acumulados. Então, olhem bem, eu vou lá no meu balancinho, primeiro que eu mostrei nos slides, o último que vocês têm aí no exercício de 30 de novembro de 2011, tá? Então, lá, qual era o valor do capital social? 9 mil, o saldo inicial. A reserva legal nós tínhamos 500, lucros acumulados 3 mil, o total do grupo patrimônio líquido era 2.500. Aí, o que, que aconteceu? Agora eu tenho que ir pela ordem cronológica. Ou seja, os lançamentos dos contadores têm que obedecer algumas regras. Então, cronologicamente, o que, que aconteceu? Aquela reserva legal, que na dúvida da aluna lá, que mandou do polo de Joinville, queria entender. Então, lá no razonete, eu espero que ela tenha entendido o que, que aconteceu com a conta reserva legal. Fica no patrimônio líquido, tem saldo de natureza credor, tinha lá um saldo inicial de 500, do qual eu tirei 350 e levei para capital social. Se eu retirei da reserva legal, então eu fiz um lançamento do lado esquerdo, eu debitei esses 350, por isso que no, na conta de lucro, de capital social, desculpem, eu vou estar aumentando em 350. Se eu estou aumentando, o que, que vai acontecer na coluna capital social? A mesma coisa que aconteceu no razonete da conta capital social. Recebeu os 350 positivo, por isso, porque aumentou para 9.350, é só olhar lá no balancinho, e saiu da conta reserva legal, por isso que o saldo ficou 150. Na coluna totais, não tenho nada, não interferiu e nem mexi na conta de lucros acumulados. Agora, olha bem, o que, que aconteceu cronologicamente nos nossos lançamentos que nós fizemos no balanço recibo? Houve um aumento de capital social de 3 mil, que foi entregue pelos sócios, todos os 3 mil. De que forma que foi entregue? Lembram? 500 em capital, em dinheiro e 2.500 em material de expediente, tá? Então, olha bem, lá nos razonetes nós fizemos esses lançamentos. Como é que eu faço na DMPL? Como é que eu vou ler a DMPL? Houve um aumento. O razonete capital social recebeu 3 mil. Se recebeu e tem natureza credora, aumenta pelo lado direito. O que, que foi que recebeu? Dinheiro e material de expediente. O que, que é isso na prática? É as aplicações feitas pelos sócios na empresa. Então, a conta caixa recebeu 500. Se recebeu 500, aumentou o caixa. Se aumentou o caixa, eu vou fazer o lançamento do lado esquerdo, porque é de natureza devedora. Eu vou fazer um débito na conta caixa. E vou fazer um débito também na conta material de expediente, porque recebeu os 2.500. O ativo aumentou também em 2.500. Tá certo? Então, lá na minha conta capital social, agora aqui no meu slide da DMPL, eu vou fazer o lançamento de aumento da conta capital social. Que veio da onde esse aumento? Pelos sócios que foram entregues, foram aplicados no ativo. Por isso que tem os 3 mil lá em totais, com número positivo, porque foram as aplicações feitas pelos sócios. Ok? Eu espero que até aqui vocês tenham entendido bem esta demonstração, que nada mais é do que um reflexo do palco de razonetes, do palco das contas que estão lá no nosso patrimônio líquido, no nosso último balanço social. balanço patrimonial, tá? Então, agora, o que aconteceu cronologicamente? Teve mais um aumento de capital social. Mas de que forma? Por incorporação de parte da conta de lucros acumulados. Lá no Razonete, como é que nós fizemos? Nós retiramos de lucros acumulados, se retiramos, fizemos o lançamento do lado contrário. Qual é o lado que, então, faz com que essa conta diminua? Lado esquerdo. Então, debitamos lucros acumulados e creditamos capital social que recebeu esse valor de R$ 2.500. Então, no Razonete, a conta capital social aumentou lado direito, crédito, e diminuiu capital, lucros acumulados, débito, em R$ 2.500. Então, vamos ver como é que ficou aqui. Percebam que é a mesma coisa da reserva legal, ok? É o mesmo natureza, é um fato permutativo, ou seja, teve apenas uma alteração qualitativa no nosso patrimônio líquido. E teve uma alteração quantitativa quando eu tive aumento de capital social. E vou ter de novo um aumento quantitativo pelo lucro líquido, porque o lucro aumentou o PL. E por que que aumentou o PL? Porque eu tive receitas maiores que despesas, independentemente de ter recebido toda a receita e de ter pago toda a despesa, para desvincular aquela ideia de que lucro é dinheiro. Gente, lucro não é dinheiro, pelo amor de Deus, é um mero número. O dinheiro desta empresa está na conta caixa, por favor. Então, corrijam quem tem mania de olhar para o PL de uma empresa e, poxa, essa empresa deu lucro, ela está cheia do dinheiro. Ela pode ter dado lucro e ter tido um caixa zerado, como eu fiz naquele exemplo modelo da companhia Pipoca que eu dei para vocês. Óbvio que isso ali é didático, mas só para reforçar esse conteúdo, essa teoria de que lucro não é dinheiro, que reserva legal não tem dinheiro, não posso comprar nada com o dinheiro da reserva legal. Por quê? Porque não tem dinheiro, tem um mero número. PL não existe no mundo real, só para vocês entenderem, são números. Tanto é que o capital social foi colocado, recursos pelos sócios, no ativo. Se eu quiser de volta o meu capital investido, a empresa tem que ir lá no ativo mexer nas contas que vão devolver esse capital social. Por isso que os contratos sociais dizem assim, olha, se um sócio quiser sair da empresa, a primeira coisa, ele tem que oferecer a cota parte dele para outro sócio. Claro, porque a empresa não pode fazer isso, ela não pode diminuir, ela não vai querer diminuir seu capital social. Tá certo? Vamos então agora voltar aqui para a nossa DMPL, que foi só um parênteses para que vocês utilizem essa videoaula também para estudar para a prova. Tá certo? Então vamos lá. Quem é que recebeu os 5.900? A conta lucros acumulados, lá na nossa apuração. Estão lembrados? Então, quem é que vai receber? Lucros acumulados, 5.900. E esses lucro veio da onde? Veio de uma receita que foi superior, ou seja, eu cobrei muito mais pela minha prestação de serviço do que ativos foram sacrificados para que eu conseguisse ter essa receita. Tá, gente? Pelo amor de Deus, eu quero que isso esteja entendido. Agora, fazer a nossa destinação. Aqui é igual a DMPL, se vocês, a DLPA, se vocês observarem, tá? Só que, lógico, como aqui eu tenho a coluna de reserva legal, eu vou mostrar como é que eu fiz isso, tá certo? Então, como é que eu fiz lá no palco de Razonete? Eu retirei da conta lucros acumulados, o 200, por isso entre parênteses, e fiz o lançamento a crédito da conta reserva legal de 200. Tá certo? Ok. Agora vamos fazer a destinação para dividendos. Como é que eu fiz lá no Razonete? Lembram? Eu debitei, fiz o lançamento do lado esquerdo da conta lucros acumulados e fui lá e creditei na conta do passivo, passei ali o sinal entre dividindo PL de passivo e registrei aumentando o meu passivo em 1.180. Por isso que vai lá o sinal de menos para a coluna totais. E o que mais que vocês lembram? Vamos pensar que a DMPL não deixa de ser uma matriz. E por isso, a coluna totais, como eu digo para os meus alunos na contabilidade, totais tem que fechar. Eu tenho que fechar tanto horizontalmente como verticalmente. Só que horizontalmente dessa forma, verticalmente dessa forma. Ok? Então, saldo total do capital social tem que bater com o saldo total da minha conta Razonete lá, que eu fiz no balancinho último publicado. Então, capital social tem que totalizar 14.850. Reserva legal, 350. Lucros acumulados, 5.020. E o total do meu patrimônio líquido, nesse momento, é de 20.220. Então, é o total do meu patrimônio líquido. Ok? Vocês percebem como são demonstrações fáceis de interpretar, fáceis de fazer, mas que parece um bicho quando está publicado num jornal, num site de uma empresa, né? E não é. E aqui o balancinho final para mostrar para vocês como é que faz isso. Óbvio que eu poderia fazer para vocês uma DFC também, mas vamos deixar assim. Eu acho que vocês já aprenderam. A DFC seria vocês mostrarem para mim como é que esse caixa se formou. Desde o saldo inicial, o 6.410, tudo que entrou e que saiu dessa conta, e daí dentro de uma DFC que tem o modelo direto e o modelo indireto. No modelo direto é o que eu acho mais fácil de fazer e de interpretar. É sair de 6.410 e chegar nos 15.700, dividindo entre atividades operacionais, atividades de financiamento e atividades de investimento, ok? Eu espero que tenha realmente respondido a dúvida da nossa querida aluna, que mandou aqui para mim, tá? E que ela achava que tinha que ser o contrário. Não sou eu que digo isso, quem diz isso é Luca Pacioli, que é uma convenção que as contas de passivo e patrimônio líquido são de natureza credora, por isso que quando aumentam os saldos, os lançamentos são feitos do lado direito a crédito, e quando existe uma diminuição de seus saldos, eu faço do lado esquerdo, por isso eu debito essa conta. E a mesma coisa valendo para o ativo, só que ao contrário. As contas do ativo são de natureza devedora, aumentam seus saldos pelo lado esquerdo e diminuem pelo lado direito. Ou seja, eu debito quando o caixa aumenta e credito quando o caixa diminui e assim sucessivamente em relação às demais contas, tá? Então, agora, em relação à prova, o que é que eu vou dizer para vocês? Eu posso pedir para vocês fazer partidas dobradas, né? Treinem, vocês têm exercícios aí feitos no ambiente, com gabarito. Por exemplo, eu fiz do mês de dezembro, porque é mais interessante, tem mais informações. O mês de novembro, a nossa empresa Canarinho só nasceu. Então, por que não fazer os razonetes lá da Canarinho para treinar, para ver se realmente aprenderam, se fechou, se deu tudo certo. Qualquer dúvida, perguntem. Vocês têm os tutores presenciais, os tutores à distância. Vocês têm a mim para perguntar. Então, fiquem à vontade, tá? E vejam que vocês também têm que perceber quando um ativo aumenta, ele aumenta por alguma ação, né? Ou aumenta por uma dívida, por exemplo, faço um empréstimo, vou no banco, busco dinheiro. O que que acontece? O ativo, o caixa vai receber esse dinheiro, em contrapartida, eu vou ter uma dívida. Então, eu vou ter um aumento no ativo, eu vou ter um aumento no passivo pela dívida. E o patrimônio líquido não vai ter nenhuma alteração nesse primeiro momento, porque é apenas um fato que fez com que eu tivesse um aumento, mas esse aumento é apenas permutativo, tá bom? Eu agradeço a paciência de vocês em me ouvirem e desejo a todos uma boa prova. Muito obrigada pela atenção e um bom dia para vocês.